Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 18, versículo 12. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Jeremias capítulo 9, versículo 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, nós te adoramos e te honramos porque o Senhor é o Deus deste lugar e Deus das nossas vidas. Deus, que o Senhor venha falar comigo, venha falar com a sua igreja, que hoje nós possamos sair daqui cheios da tua presença e alimentados com o pão da vida que és tu, Jesus. Reina sobre nós e governa sobre nós aqui neste lugar, nesta noite. Amém e amém. Bom, tem outros textos que nós vamos ler, que eram os textos que eu tinha preparado de fato. Que eram os textos que eu saí da minha casa pensando, vão ser esses que eu vou ministrar. E no meio do caminho, a Bandeirantes ela é muito comprida, às vezes, para os meus pensamentos, né? E para que Deus possa falar comigo. E no meio do caminho, Deus me lembrou desses dois versículos. Eu cheguei, tanto é que cheguei na igreja, eu sabia que um estava em Provérbios 18, mas não lembrava o versículo. E o outro, eu falei, vamos procurar em todos os profetas, até achar que era do livro de Jeremias. E o interessante é que no esse versículo 12 de Provérbios 18, quando eu cheguei em Itupeva, eu tinha um lápis verde, que ficava no meio da minha Bíblia. E quando eu cheguei aqui em Itupeva, há quase 10 anos atrás, vai fazer 10 anos em outubro, vai fazer 10 anos, eu peguei um lápis verde que eu tinha e risquei esse versículo. E o interessante é que o homem, ele tende a ter as suas vaidades. O homem, ele tende a buscar a sua glória de alguma forma. Né? Se é na carreira profissional, ele busca fazer da melhor forma para que todos possam reconhecê-lo e logo que reconhecê-lo possam dar a sua promoção que lhe é devida. O homem, né? Algumas pessoas buscam pela sua vaidade, procuram ser famosos, né? E às vezes, antes quando era mais novo, que eu morava com minha mãe, eu lembro que ela assistia aquele TV Fama. Né, o TV Fama era interessante que passava só os famosos, mas aparecia aqueles famosos que eram temporários, né, que o pessoal chama de arroz de festa, né, que aproveitava alguma situação, algum momento, para se expor na mídia para que as pessoas pudessem conhecer, porque o desejo dessas pessoas era ser reconhecido de alguma forma. Né, de novo, agora mais recente, na casa da minha mãe, ela estava na área junto com as minhas primas e a televisão estava ligada lá no quarto. E eu passei bem no momento, estava passando uma dessas novelas da Globo aí, mais de tarde, né, que voltou a passar. E eu passei bem no momento em que estava uma polêmica, o nome da novela é Celebridade, né, então as pessoas querem ser notadas, né. Eu passo ali no quarto da minha mãe para ir para o banheiro, daí eu vejo uma cena em que está uma mulher brigando porque o marido faleceu num hotel e esse marido que faleceu simplesmente tinha uma amante. E essa mulher disse assim, importou somente que se ela fosse conhecida. E assim existem várias pessoas, não importa o meio, o que importa é ser conhecida. Já diante de Deus é diferente, o meio para ser conhecido é sempre antes da honra, vem a humildade. No mundo secular, para ser conhecido, as pessoas não se importam com qual meio vai ser, mas desde que o nome dele seja anotado. Hoje nós podemos dizer que tem pessoas que têm famas negativas no Brasil. Primeiro buscaram aparecer de alguma forma, mas hoje existem multidões de políticos. Se você colocar lá ficha suja, vai aparecer numerosos, homens que buscaram a sua glória de tudo quanto é forma, até que fosse um número elevado de votos para que pudesse alcançar uma cadeira no governo. Existem pessoas que sonegaram impostos para que a sua empresa chegasse a um patamar muito alto e pudesse falar, olha como eu triunfei. Mas não se importaram com os meios. E um dia, essa glória caiu. Porque ele diz, antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem. E existem diversas pessoas que buscam a glória. Mas nós, que seguimos a Cristo, a única glória que nós podemos buscar é em conhecer o Senhor, como disse o profeta Jeremias. Nós que conhecemos a Cristo, nós temos que ter sempre à nossa frente algo chamado humildade. Sempre à nossa frente, nós temos que ter um coração quebrantado e contrito, que é o qual o salmista diz no Salmo 51, que Deus não rejeita. E por que eu estou falando isso? Porque o nosso Deus, ele é digno de louvores. Porque o nosso Deus é o único que depois que toda a glória deste mundo passar, vai continuar recebendo glória. Não vai existir mais ninguém, porque um dia toda a glória que o homem recebeu aqui na terra, ele vai ter que chegar diante de Cristo e devolver, porque a glória nunca foi dele, nunca pertenceu a ele. Nós nunca vamos ser dignos de tamanha glória, porque toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Existe uma canção que diz, né, que quem quer a glória, traz a arca. Se você quer ser uma pessoa que tem glória, tem que ser a pessoa que leva a presença do Senhor aonde quer que você vá. Essa é a glória que o homem tem, essa é a glória que o homem deve viver. A partir do momento que nós conhecemos a Jesus, a partir do momento que nós nos entregamos, é a partir deste momento que você começa a dar glória ao Senhor dos Exércitos. A Rosana hoje, ela começou o culto, né? Ela falou algumas palavras, né? Eu pensei que ainda era eu que começava o culto. Eu estava quase... Daí chegou o momento, falei, não, mudou o mês, né? Então, assim, mas ela disse as palavras que eu queria dizer. Né? Tanto é que quando ela falou que o único digno de glória, o único digno de honra, tem uma música que vai ingressar no Ministério de Louvor que tem esse trecho. E eu queria muito cantar ela já hoje. Então eu já aproveitei que parece que foi um sinal de Deus, porque somente Ele é digno de glória, somente Ele é digno de honra. E nós temos que aprender em todo o tempo a dar essa glória a Deus. Porque em todo o tempo nós queremos ser reconhecidos por alguma coisa. Mesmo que não seja para ter uma glória tão forte, mas nós queremos ser conhecidos como melhor esposa, melhor marido, melhor funcionário. Se tivesse, né, aquela plaquinha em casa, né, de esposo do mês, eu gostaria de estar lá todo mês. Né? Embora só tenha eu, mas é engraçado, né? Mas pode ser que em algum momento eu não consegui ser esse esposo do mês. Eu não consegui ser o esposo que agradou a minha esposa. Então, se aquele dia, sabe o que aconteceu naquele mês? Ficou a plaquinha vazia. Estou esperando o esposo do mês voltar. Né? Se tivesse a plaquinha lá de melhor funcionário no meu serviço, talvez eu quisesse estar todo mês lá dizendo, olha, o melhor funcionário, a pessoa que se destacou aqui na empresa, foi o Cristiano. Porque é muito bom para nós, né, sermos notados de alguma forma. Mas, no meio da nossa jornada, talvez nós esquecemos que um pouco dessa glória que nós queremos, ela tem que ser dada totalmente para Deus. Um pouco dessa glória, dessa atribuição, né? O prazer de você ver, né, quem tem filhos ouvir, olha, você é o melhor pai do mundo. Esse prazer é o que Deus deseja ter todos os meses, todos os dias, em todos os horários. Mas, em busca da nossa própria glória, nós esquecemos de dar glória a quem lhe é devido. Em busca dos nossos próprios prazeres e alegrias neste mundo, nós esquecemos de dar glória a quem é devido. E a Emiliane ministrou quase agora, falando sobre a glória de Deus e falando que em momentos de dificuldades nós devemos adorar ao Senhor. É interessante, né, que eu falei que ia chegar em Tiago, já vou falar o versículo que está lá em Tiago agora. No livro de Tiago, ele diz assim, simplesmente, está alegre? Cante louvores. E é interessante, ele faz uma pergunta, está alegre? Cante louvores. Estar alegre e cantar louvores é muito fácil. Estar alegre e cantar louvores, qualquer música já anima você. Não precisa nem ser aquela que você gosta, mas qualquer música já vai te animar de alguma forma. E é só que em determinados momentos na Bíblia, as pessoas tiveram que cantar quando a única coisa que eles tinham era solidão, era dor, era tristeza, era medo, era pavor, espanto. Olha só quantos aditivos pejorativos para aquelas pessoas. Mas elas tiveram que cantar e declarar o nome do Senhor. Jesus, antes de ir para o Jardim das Oliveiras lá, ele simplesmente estava no cenáculo, ceiou com seus discípulos, e ele em algum momento, ele diz a palavra do Senhor, que eles cantaram louvores. E Jesus já sabia aquilo que ele ia passar. Ele já sabia que ele ia orar e falar: Senhor, se possível, aparta-te de mim esse cálice. Ele já sabia que ele ia falar depois: Senhor, seja feita a tua vontade. Eu aceito aquilo que o Senhor tem para mim. Mas antes disso, mesmo sabendo que ia passar por dificuldades, Jesus, junto com seus discípulos, adoraram a Deus. Quantos momentos de aperto nós vamos passar durante a nossa jornada até chegar o dia em que Cristo vai nos levar ao céu? Em quantos destes momentos, qual será o fruto que sairá do meu e dos seus lábios? Né? Porque se olharmos na carreira da Bíblia, em toda a história, se olharmos principalmente o Velho Testamento, antes de cantar louvores, existia uma palavra, existia algo que acontecia no meio do povo de Deus. Existia murmuração. Antes dos louvores saírem dos lábios, saía murmuração. Por que, Senhor? Por que eu passei essa dificuldade? Se o Senhor era o nosso Deus, por que eu cheguei a este momento? E às vezes nós limitamos isso para Moisés e seus amigos, né? Para Moisés e aqueles que saíram do Egito, para a nação de Israel, quando ela foi tomada e foi levada ali para a Babilônia, para a nação de Judá, quando ela foi levada ali pelo rei da Síria. E nós achamos que esses momentos de adoração contrária aconteceu só naquele momento. Mas quando vem a dificuldade, a primeira coisa talvez que surja dos seus lábios é: por que, Senhor? Mas eu tenho feito tudo certinho para o Senhor. Eu vou contar algo que aconteceu que foi interessante comigo. Né? Eu estava no final de ano, eu sempre presto um serviço para o meu cunhado de entregar alguns brindes para o site dele. E esse ano eu saí para entregar e as chácaras são distantes, as pessoas são longe, né? Chega assim, tem chácara que é mais de 25 quilômetros de casa. E daí eu vou lá entregar. E chegou um momento que a bateria falhou. E eu falei: não é possível, Deus, eu comprei essa bateria. Ela é nova, ela é zero. E daí o que acontece? A bateria falha, você vai lá empurrar, né? E eu empurrava, o sol parecia aquele dia lá, era o sol de 40 graus, era tão forte. Eu empurrava, era estrada de terra, ia para subir a ladeira. Falei: agora descendo a ladeira, né, vai funcionar. Que diz que morro abaixo sempre dá certo. Não dava certo. E empurrava. Até que funcionou. Montei com a Elisa na moto e fui fazer mais uma entrega. Teimoso, né? Funcionou, fui fazer mais uma entrega. O que acontece? A bateria de novo. Eu falei: não posso desligar. Primeira coisa que eu faço quando desço da moto, tem um botão de ignição vermelho, eu desliguei. Daí eu fiquei: ah, tomara que funcione. Tomara que carregou. Não carregou. E lá vai eu empurrando de novo. E não, nesses momentos em que eu empurrava, sabe o que eu falava? Senhor, eu dei o dízimo. Senhor, não é possível. A bateria é nova. O devorador não pode levar essa bateria embora. Não, eu não vou permitir. Poxa, ela é novinha. E, né, e ficando chateado, né? Mas era para mim cantar louvores, né? E eu comecei a ficar ali chateado: não é possível. E daí eu falei: Elisa, monta na moto, vamos embora. Daí o que acontece? Eu vou para a oficina, chego lá, falo assim: ó, a bateria
acho que vai ter que trocar. Você pode ver para mim? Daí a moça falou assim, pro rapaz, olha, dá uma olhadinha lá para ele. Ele pegou, tirou a plaquinha da bateria. Se eu soubesse, né? Se eu tivesse a ferramenta. Ele foi lá e tirou. Só tinha um fio solto. Mas no meio do caminho eu estava tão triste. No meio do caminho eu estava tão decepcionado com a situação. E talvez ali já estava começando a jogar a culpa em Deus. Deus, eu tenho sido fiel. O que está acontecendo? E Deus vai lá e mostra, está vendo? Não aconteceu nada. Era só um fio solto. Eu estava cuidando de você. Mas a gente, às vezes, é só um fiozinho solto. E já é o suficiente para começarmos a murmurar a vida inteira, dizendo que o Senhor não nos ajuda, que o Senhor não toma conta de nós. Às vezes é só um fiozinho solto e é o suficiente para você esquecer que o seu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos. Às vezes um fiozinho solto é suficiente para você negar a sua fé. Às vezes um fiozinho solto é suficiente para você falar assim, eu não acredito mais em Deus. Mas você nem foi ver qual era a origem do problema. E se você ver a origem do problema, é você, sou eu. Porque no meio das dificuldades, nós devemos cantar louvores e celebrar a Deus e adorá-lo, mesmo como no dia em que estamos alegres e felizes. Porque o nosso Deus, ele não muda. Ele continua sendo bom o tempo todo, mesmo no dia do aperto. E as passagens que eu gostaria de ler, uma delas está no capítulo de Êxodo, capítulo 15, versículo 1 e 3. É um versículo que eu falo bastante aqui, eu junto dois versículos, parece que é o mesmo, mas não, eu estou juntando vários aí. E eu falo bastante. Vamos ver se eu vou chegar nele, né? Aqui. Capítulo 15 de Êxodo. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. E falaram dizendo, cantarei ao Senhor porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é meu Deus, portanto farei uma habitação. Ele é o meu Deus. Ele é meu Deus de meu pai. Por isso exaltarei. Vamos ver se eu acho aqui. Aqui, versículo 19. Porque os... Bom, o versículo que eu sempre digo, que eu não encontrei aqui, mas é nesse capítulo, diz, pois o Senhor nos salvou com braços estendidos e mãos poderosas. E Moisés, ele cantou isso depois de uma correria, irmãos. Depois de uma correria, porque a nação começou a ver Faraó atrás dele, atrás da nação de Israel, e começou a falar assim, foi para esse motivo que o Senhor nos tirou do Egito, para que pudéssemos morrer no deserto, para que pudéssemos morrer em frente a este mar? Não seria melhor permanecer onde estávamos seguros? E daí, eu acredito que Moisés, crendo no Senhor, depois ali em que Deus falou para ele erguer a sua mão e dizer ao povo que marchasse. Moisés, crendo no Senhor, ele avançou tranquilamente. Mas eu acredito que a multidão que o cercava olhava ainda assim, não, ele vai nos alcançar. Porque aquela multidão não cria no poder e na grandeza de Deus. Porque aquela multidão, ela vivia de momentos. E talvez foi um momento de grande correria, porque as pessoas, eles vão nos alcançar. Mas a palavra do Senhor diz que diante da nação de Israel, brilhava-se forte como o dia, claro como o dia. E o anjo do Senhor estava atrás da nação de Israel. E para a nação do Egito, se tornaram trevas. Eles não conseguiam enxergar nada à sua frente e começaram a ir atrás da nação de Israel. Mas o Senhor estava cuidando, no meio dos seus louvores, no meio das dificuldades.
O Senhor é luz para a sua vida quando você o adora, quando você o exalta. Ele é luz para a sua vida. Enquanto seus inimigos, ele não consegue te alcançar e nem te enxergar, porque a luz do Senhor brilha forte sobre a sua vida, mas sobre eles só há trevas, só há enganos. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele é a nossa luz. A Rosana leu um versículo que ficou no meu coração por um bom tempo. Foi lá na casa da irmã Maria Helena, no livro de Salmos, em que diz: em sua luz, vemos a luz. E é assim nas nossas vidas quando nós cantamos louvores ao Senhor. A nação de Israel passou com os pés a seco, não molhou nada, nem a orla das vestes dele foram molhadas, nem as sandálias dos pés. E quando Moisés passou ali com todo o povo, e Faraó foi ali submergido no meio das águas do Mar Vermelho, Moisés cantou ao Senhor. Moisés adorou ao Senhor. E ali, depois que Moisés adorou ao Senhor, se nós continuarmos lá no versículo 20, diz Miriam. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças, e Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram do deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. O não acharam água é para a próxima pregação. Mas aquele povo encontrou a luz de Deus em meio aos seus louvores. Está difícil? Não consegue enxergar a sua frente? O mar não se abre? Marche diante de Deus. Deixe Ele conduzir a sua vida por entre as águas. Passou as águas, cante louvores. Exalte o nome do Senhor. O Senhor, Ele habita no meio dos louvores. São poucos que conseguem achar Deus lá, porque os seus louvores precisam ser exclusivos para Deus. São poucos os que podem alcançar Deus em meus louvores, porque o seu louvor tem que ser exclusivo para Ele. Que nessa igreja tenha homens e mulheres que o encontrem todos os dias no meio dos louvores, porque Ele está esperando por nós todos os dias. Como Ele esperava por Adão, como Ele procurava Adão no meio do jardim, na viração do dia. O Senhor está querendo vir conversar conosco nesses momentos, através dos louvores. Bom, próxima pessoa que nós vamos falar agora, que cantou louvores, capítulo de Lucas, capítulo 1, versículo 46 ao 49. Lucas 1. Lucas 1,46. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque fez-me grandes coisas. O Poderoso, o seu nome é santo. Maria feliz. Essa estava feliz para cantar louvores, porque ela carregava em seu ventre o Salvador do mundo. Ela estava feliz porque o Senhor encontrou nela alguém que pudesse gerar o seu filho. Ela estava feliz porque ela fez parte da promessa do Senhor que estava lá no Velho Testamento, que a Virgem daria um filho. Ela estava feliz porque a promessa do Senhor estava chegando, não só para aquela geração, mas para mim e para você. E ela louvou ao Senhor. E ela adorou ao Senhor. E esse versículo foi o tema de um aniversário da igreja, né? Porque me fez grandes coisas, o Poderoso, o Santo é o seu nome. O Senhor tem feito grandes coisas na sua vida. Porque Ele tem feito grandes coisas na sua vida, e santo é o nome dEle, o Poderoso Deus. Você deve louvá-lo. Houve um tempo que, com o meu lápis verde, como eu disse, eu todas as vezes que falava que Deus era poderoso, o lápis verde corria lá e grifava. As minhas outras Bíblias, nenhuma delas são riscadas, só essa aqui, a mais antiguinha. E o lápis verde começava a correr toda vez que a expressão Deus é poderoso, é o Shaddai, todo poderoso. E você tem que andar cantando os louvores todos os dias, porque o Todo-Poderoso te faz bem, porque o Todo-Poderoso cuida de você, como ninguém mais pode cuidar. A Maria disse, é porque ele me tem feito muito bem. Você consegue olhar para a sua vida diante, desde quando você se converteu até hoje, quando o Senhor não te fez bem? Quando o Senhor não cuidou de você? Desde o momento da sua salvação, desde o momento que você encontrou Jesus até hoje, quando o Senhor te abandonou, porque a Elisa até falou, você vai usar esse versículo hoje? Eu vou usar ele agora. Para cantar a canção que ela queria. Deus falou para Josué, e Deus falou por diversas vezes essa mesma palavra para Josué, no livro de Deuteronômio, até chegar no próprio livro de Josué. Ele diz, aqui, não te deixarei. E nem te desampararei. Era fácil, mas minha cabeça deu um branco. Não te deixarei e nem te desampararei. Deus disse isso para Josué por diversas vezes. Ali através de Moisés. E depois o próprio Deus teve que reforçar. Olha, Josué, Moisés já tinha te dito. Acho que ele falou assim, né? Moisés já tinha te dito, mas eu vou falar de novo para você que você não está entendendo. Eu não te deixarei, jamais te desampararei. E isso é o Senhor fazendo muito bem para mim e para você. Porque essa palavra que Ele disse para Josué, até hoje ecoa do alto dos céus para as nossas vidas. Ele jamais te deixará e jamais te desamparará. Então, se os dias difíceis vierem, continue crendo. Porque o Senhor ainda está ao seu lado. Ele ainda está cuidando de você. Né, como diz a canção, Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Mais duas pessoas que cantaram ao Senhor aqui e exaltaram o nome dEle. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 25 e 26. Diz assim a palavra de Deus. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam, e de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todas. Existe um louvor que liberta. Existe um louvor que faz cair as algemas. Existe um louvor que faz os grilhões, né, que ficavam nos pés, romperem, quebrarem. Existe um louvor que faz as portas das prisões caírem. E esse louvor é quando você busca o Senhor com todo o seu coração. Quando nós estamos reunidos na igreja, cantando louvores, esse louvor tem que ser o que deve ser entoado aqui. Porque vem pessoas na igreja possessas com demônios. Vem pessoas que estão presas no pecado. Pessoas que têm os grilhões em seus pés. Elas mal conseguem se mover de engessadas por causa das prisões que Satanás tem colocado em suas vidas. E aqui na igreja é o local onde tem que ter Paulo e Silas que adoram o Senhor. E enquanto nós adoramos como igreja verdadeira do Cristo vivo, esses grilhões, essas correntes, elas têm que ser quebradas. Elas devem ser quebradas porque o povo de Deus, ele está aqui nessa terra com esse propósito. Para cumprir a palavra do Senhor. Para fazer a vontade dele. Para libertar o cativo. Para libertar o oprimido. Este louvor tem que acontecer no meio da nossa igreja. Davi foi um homem que foi usado no meio dos louvores. Enquanto ele entoava sua harpa, o espírito maligno se ausentava de Saul. Enquanto o ministério de louvor tocara os seus instrumentos, o que deve começar a acontecer nas nossas vidas, na vida da igreja, é as pessoas serem libertas e transformadas. Enquanto forem ministrados palavras de poder e autoridade, que são ministrados aqui nesse altar, através do ministério de louvor, através das pessoas que sobem aqui nesse altar, esses louvores chegam aos céus e são poderosos ali através de Deus para que as correntes sejam quebradas, para que os grilhões sejam quebrados, para que os ferrolhos sejam arrancados das portas, para que as portas possam se abrir. Esse é o louvor que Deus deseja das nossas vidas. Essa é a adoração que Deus deseja, mas para isso temos que voltar lá no livro de Jeremias, no capítulo 9, versículo 24. Para isso, precisamos conhecer ao Senhor. O problema dos louvores no meio da igreja é porque eles não conhecem a quem estão louvando. É porque as pessoas não conhecem o Cristo que morreu na cruz e ressuscitou com tamanho poder e autoridade. Porque quando vêm as dificuldades, eles falam, agora eu não sei mais o que fazer. Agora estou desesperado. É por isso que os louvores não acontecem com intensidade no meio da igreja de Deus. Porque como a Rosana disse sobre o médico, né, quando ele dá a sentença, da Emiliane foi lá e ainda complementou dizendo que a palavra final vem do Senhor. As pessoas não creem nisso. As pessoas não creem nesse Deus que tem a palavra final. Então, se o médico der a sentença, a primeira coisa que ela faz é, eu vou morrer. Ela não tem coragem nem de virar para o canto da parede, como virou Ezequias. Ela não tem coragem de suplicar pela sua vida, mas não, ela diz, já estou destinado para a morte. É por isso que os louvores tendem a falhar quando é para chegar diante de Deus. Porque não conhece o seu Deus. Porque não tem comunhão com o seu Deus. Daí vai vir a igreja e vai falar assim, hoje, nossa, hoje o ministério de louvor, hoje eu errei bastante acordes mesmo. Mas hoje o ministério de louvor errou tanta nota, errou tanto acorde, que olha, não deu para louvar. Mas na verdade não foi por causa disso. Foi porque simplesmente não tinha comunhão com o seu Deus. Porque com o acorde certo ou errado, se você tiver comunhão com Deus, você chega na presença dEle, você conhece, você pode ouvir a voz dEle, com acorde errado ou não, com um toque que não foi do seu agrado ou não, você se achega à presença do seu Deus, porque de fato, o que você precisa ter é comunhão com Deus. Porque de fato, para o seu louvor chegar ao alto dos céus e você parar de murmurar, e eu parar de murmurar quando o fio da bateria soltar, é quando eu tiver comunhão com meu Deus e saber que Ele está no controle de tudo. Jeremias não disse à toa, glorie-se nisso em conhecer seu Senhor. Porque a nação de Israel, ela conhecia um Deus que salvou os pais deles. A nação de Israel, naquele momento, quando Jeremias estava pregando ali para a nação de Israel e Judá, eles conheciam somente um Deus assim, ó, o Deus dos nossos pais. Eles não conseguiam falar, o meu Deus, o meu Senhor, o meu Libertador, o meu Redentor. Não tinha essa frase nos lábios daquela nação naquele momento. Só tinha um Deus que eles ouviram falar, não um Deus em que eles conheciam. E daí Jeremias começa a falar, então conheça o seu Senhor, conheça o seu Deus para que haja livramento no meio de vocês, para que Ele possa tratar vocês bem. Às vezes nós queremos recompensas de Deus, mas não conhecemos nem Ele. Como é que vamos poder receber a sua recompensa? Como vamos poder receber aquilo que achamos que merecemos que não conhecemos a Deus? Existiam pessoas que louvaram a Deus em determinados momentos, mas que depois, por causa da sua própria glória, abandonaram a vontade do Senhor. Duas pessoas que viveram, eu vou citar agora, que viveram a glória e o esplendor de Deus, mas por causa da honra própria, do orgulho próprio, deixaram a glória de Deus. Uma delas foi Gideão. Gideão foi um grande conquistador. Ele venceu com 300 homens, ele derrotou, arrasou seus inimigos. Mas em um momento, ele falou, faz uma roupa de sacerdote para mim de ouro. Faz uma roupa de ouro para mim. E ele queria passar lá para que as pessoas conhecessem. Foi Gideão que nos libertou. Mas quem libertou aquele povo foi o Senhor. E Gideão buscou a sua própria glória. E por isso acabou o seu domínio, o seu governo como juiz no meio da nação de Israel. Outra pessoa foi Saul. Saul foi um homem, né, em que o povo quis como rei. O povo elegeu. Nós precisamos de um rei, e daí Deus preparou Saul como rei. E o povo disse: nós queremos Saul como rei. E Samuel ficou muito triste e disse: Senhor, eles estão me rejeitando. E daí Deus diz uma palavra assim: não foste a vós que o povo rejeitou, mas foste a mim. E daí Deus ainda fala assim, né, para eles, foi uma palavra muito pesada da parte de Deus: porquanto vocês querem um rei como todas as outras nações, vocês vão ter que pagar impostos, vão ter que trabalhar para ele, vão ter que se sujeitar diante deste rei. E Saul começou a triunfar ali, as suas primeiras batalhas. Chegou em um momento em que Samuel disse: olha, Saul, sobe no monte, daqui a pouco eu vou chegar lá e nós vamos ofertar ao Senhor. E o povo começou a se dispersar. E Saul, preocupado que a sua autoridade se acabasse ali, porque Samuel não chegava para sacrificar ao Senhor, para adorar ao Senhor, Saul tem uma ideia: o povo está se dispersando, eles vão deixar de ver a minha autoridade. Ele falou: traga o novilho, eu vou sacrificar. Por causa do orgulho próprio, ele ficou com medo que o povo não quisesse mais como rei. E ele perdeu a glória de Deus. E Deus disse: olha, por causa disso, o seu governo não subsistirá. Não irá mais prolongar. A sua descendência vai acabar aqui. O reinado em você. Porque buscou a sua glória. Há quem busque a sua própria glória. Mas nós aqui buscamos a glória de Deus sobre as nossas vidas. Nós aqui buscamos a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Então que você e eu possamos olhar para o Senhor e falar: Deus, permita-me te conhecer a cada dia. Permita-me saber quem tu és. Permita-me ver o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida. Permita-me ver como um socorro bem presente no dia da angústia. Permita-me ver, Senhor, no dia da minha maior alegria, poder falar assim: eu estou cantando louvores porque eu estou alegre. Mas no dia da minha maior decepção, quando eu olhar para aquilo que está acontecendo, eu não possa dizer: por que o Senhor me trouxe até este local para que eu passasse por isso? Mas eu possa dizer: eu sei que o meu Redentor vive e com os meus olhos eu irei vê-lo. Eu sei que o meu Salvador vive e Ele irá me socorrer. Eu sei que Ele jamais me deixará e jamais me desamparará. É somente assim que nós vamos poder cantar louvores que alcançam a presença de Deus, louvores que são capazes de desfazer as obras do diabo, porque nós vamos estar adorando e cultuando a Deus no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus. Os seus louvores têm que ser feitos e dado àquele a qual a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua o confessará como o Senhor. O livro de Apocalipse diz diversas vezes, que o Senhor está sentado sobre o trono, que o Senhor reina sobre o trono, que o Senhor governa sobre o trono. E a esse Deus que está sentado no trono é que nós devemos adorar. Porque a palavra do Senhor diz lá: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a honra, a glória, a força, o poder, as ações de graças. Digno é o Cordeiro de receber. E hoje nós estamos aqui diante desse Cordeiro Santo para adorá-lo, para exaltá-lo, pois ele é digno de receber a honra e a glória. Que o fruto dos seus lábios seja adoração verdadeira ao Senhor. Que os frutos dos seus lábios seja o que sai do seu coração. Porque o que sai do coração é o que pode alcançar o Senhor. O livro de Provérbios mesmo diz: sobretudo o que se deve guardar, guarda, pois, o seu coração, pois dele procede as saídas da vida. Guarda o seu coração. Guarda o seu coração para o Senhor Jesus. Guarda o seu coração para o Rei da Glória. Deixa ele ser preservado, puro e santo. Guarda o seu coração para celebrar ao Cordeiro Santo.